Atenção emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Quinta-feira, 14 de maio de 2026. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou a Thaísa Vitória e estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 4 às 4 e meia da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção e a direção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula entregou hoje 384 unidades do Minha Casa Minha Vida em Camaçari, na Bahia. Que conta pra gente é Daniele Popov.
Moradores da cidade de Camaçari, na Bahia, receberam hoje 384 apartamentos por meio do programa Minha Casa Minha Vida. A entrega foi feita nesta quinta-feira pelo presidente Lula, que participou da cerimônia de inauguração do residencial Verdes Horizontes 1 e 2. As moradias vão beneficiar 1.536 pessoas. O investimento total para a construção dos prédios de apartamentos foi de R$ 65 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial dentro das ações do novo PAC. O condomínio possui infraestrutura urbana concluída e equipamentos comunitários como biblioteca, parquinho, academia ao ar livre, campinho de futebol e espaços de convivência. Cada apartamento do residencial Verdes Horizontes possui 46 metros quadrados. Ao todo, o governo federal já investiu R$ 36 bilhões no estado da Bahia, com mais de 106 mil unidades habitacionais contratadas e 46 mil moradias entregues. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
E também nesta quinta-feira, ainda em Camaçari, o presidente Lula visitou fábrica de fertilizantes nitrogenados na Bahia após retomada das operações. A Fafem Bahia recebeu cerca de R$ 100 milhões de investimentos até o momento. Com a retomada, será possibilitada a geração de 900 empregos diretos e 2.700 indiretos. Os cursinhos populares já iniciaram as aulas para o Enem em todo o país. Quem conta pra gente é Lademir Filipim.
As aulas da Rede Nacional de Cursinhos Populares, CEPOP, já começaram em todo o Brasil. Os primeiros aulões do ciclo de 2026 foram realizados no fim de abril, mas muitos cursinhos já estavam em funcionamento desde fevereiro, mesmo antes do início oficial. Neste ano, o Ministério da Educação, MEC, apoia mais de 1.800 cursinhos com investimentos de R$ 290 milhões. A iniciativa oferece apoio técnico e financeiro para estudantes em situação de vulnerabilidade social que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os cursinhos atendem alunos da rede pública em diferentes órgãos do país, com atividades voltadas ao reforço escolar e à preparação para o ingresso na universidade. Algumas instituições ainda recebem bolsas da CEPOP para ajudar os alunos a permanecerem nas aulas até o fim do curso. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Lademir Filipim.
Foi publicado o edital para construção de cisternas em escolas. O certame é direcionado às escolas afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais e no Espírito Santo. Vamos saber mais com Daniele Popov.
Foi publicada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, a chamada pública para a construção de cisternas em escolas públicas dos municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. O investimento previsto é de R$ 2,5 milhões para serem usados na implantação de 60 tecnologias sociais de acesso à água por meio de organizações da sociedade civil. Os recursos são do Fundo Rio Doce, criado para ações de reparação ao desastre de Mariana, que é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Os interessados em enviar propostas têm até o dia 12 de junho para se inscrever na plataforma TransfereGov no endereço gov.br/transferegov. Podem participar do processo seletivo organizações credenciadas junto ao programa Cisternas do MDS, que possuam a experiência comprovada em ações de desenvolvimento rural, segurança alimentar ou acesso à água. O resultado da seleção está previsto para 30 de junho. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional libera R$ 8,5 milhões para as cidades afetadas por eventos climáticos. A informação é com Dilson Santa Fé.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, liberou R$ 8,5 milhões para ações de defesa civil em municípios afetados por eventos climáticos. Os recursos são destinados às cidades de Santa Rita, na Paraíba, que vai receber cerca de R$ 891.500. Goiânia, em Pernambuco, quase R$ 1.100.000. E Alecrim, no Rio Grande do Sul, R$ 372.000, além do próprio estado da Paraíba. As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União. Segundo a pasta, os valores são definidos com base na gravidade dos desastres, no número de pessoas desalojadas e desabrigadas e nas necessidades apresentadas pelas prefeituras. Além disso, o Ministério reconheceu a situação de emergência em 24 municípios de 11 estados atingidos por fortes chuvas, estiagem, seca, inundações, enxurradas, granizo e outros eventos climáticos. Com o reconhecimento, as prefeituras podem solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como distribuição de cestas básicas, água, kits de higiene e apoio a equipes de atendimento. Os pedidos devem ser feitos por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, com análise técnica da Defesa Civil Nacional, antes da liberação dos valores. O órgão também oferece cursos online gratuitos para capacitar agentes municipais e estaduais no uso do sistema e na resposta a emergências. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E olha só, o número de empregos formais no país cresceu 5% em 2025, com mais de 2.800.000 novos vínculos em relação a 2024. O Brasil chegou a quase 60 milhões de trabalhadores com carteira assinada, segundo dados da RAIS, divulgados ontem. O setor de serviços lidera o estoque de empregos, seguido por comércio e indústria. Entre os estados, os maiores crescimentos proporcionais foram registrados no Amapá, Piauí, Alagoas e Paraíba. E vamos falar de combustível? O governo do Brasil anunciou ontem uma subvenção para gasolina produzida no Brasil e importada. A medida busca conter a alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio. A expectativa é reduzir em até 62 centavos o preço do litro da gasolina ao consumidor. A nova subvenção começa pela gasolina, mas pode ser estendida ao óleo diesel. O benefício será pago a produtores e importadores por meio da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. E vamos em frente, Zé!
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, sexta-feira. Roda aí, Zé!
Previsão do tempo para sexta-feira, 15 de maio de 2026. Região Centro-Oeste. Brasília amanhece com céu acumulando nuvens que se dissipam ao longo do dia. Os termômetros marcam mínima de 16 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar na capital federal gira em torno de 95 a 50%. Várzea Grande, Mato Grosso. Canta parabéns com céu cheio de nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar vai de 80% a 40%. Região Nordeste. Em Teresina, Piauí, previsão de céu repleto de nuvens com pancadas de chuva isoladas. Temperatura mínima de 25 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 95 a 50%. Congo, na Paraíba, comemora aniversário com céu de muitas nuvens. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 33 graus. Umidade do ar varia de 90% a 30%. Região Norte. Em Palmas, Tocantins, muitas nuvens no céu, com chuva isolada. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus, na hora mais quente do dia. A umidade do ar é de 90 a 45%. Humaitá, no Amazonas, canta parabéns com tempo encoberto e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 70%. Região Sudeste. Em São Paulo, capital, previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta sexta-feira. Os termômetros registram mínima de 13 e a máxima de 20 graus. Umidade relativa do ar vai de 100 a 70%. Marilândia, no Espírito Santo, sopra velhinhas com céu acumulando nuvens ao longo do dia, sem previsão de chover. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 50%. Região Sul, em Florianópolis, cheio de nuvens, com possibilidade de chuva isolada à noite. Os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 19 graus. A umidade relativa do ar na capital de Santa Catarina oscila entre 90 e 60%. Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário com poucas nuvens no céu pela manhã. À tarde, previsão de céu claro. Os termômetros registram mínima de 12 e máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 15 de maio de 2026, com informações do INMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Aquele abraço apertado vai para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 15. Um alô para os ouvintes de Várzea Grande, em Mato Grosso, Congo, na Paraíba, Humaitá, no Amazonas, Marilândia, no Espírito Santo e Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, que sopram as velhinhas amanhã. Começamos agora com o Comunica BR de hoje, falando de Várzea Grande, em Mato Grosso. Pelo programa Jovem Aprendiz, são 715.200 jovens aprendizes. Também tem Bolsa Família, são 22.500 famílias beneficiadas. E o pagamento médio mensal é de R$ 706. E o BPC? O benefício de prestação continuada tem também, são 12.900 beneficiados por mês. E agora, vamos saber como que o governo do Brasil está atuando lá no Amazonas, em Humaitá. Pelo Desenrola Brasil, que é aquele programa de renegociação de dívidas, foram beneficiadas 958 pessoas e R$ 4 milhões em dívidas foram renegociadas. Também tem fomento à pecuária, agrícola, pecuária e pesca. Pelo Plano Safra, são 23 contratos de financiamento e R$ 602.900 em crédito concedido. Tem ação do governo também na área de infraestrutura. Pelo programa Luz para Todos, foram 385 novas ligações desde 2023 lá em Humaitá, no Amazonas. E para você saber mais como que o governo está atuando aí na sua cidade, é fácil. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br. Agora, pelo horário de Brasília, são 4 horas e 23 minutos.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? faça um curso técnico ou superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser Profissa! Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Momento Entrevista.
No Momento Entrevista de hoje, a conversa com o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas. Em um bate-papo com Mariano Jungmann e Nazi Brum, o secretário falou sobre os dados de segurança e o que foi feito pelo governo para alcançar os resultados. Vamos ouvir.
Secretário, vamos começar então falando sobre os dados de homicídios. Eles caíram 25% e essa queda ocorreu em todo o país ou ela foi concentrada mais em algumas regiões do que outras?
Todas as regiões apresentaram queda no número de homicídios, principalmente os estados do Nordeste, em razão também de números anteriores, nos períodos anteriores de avaliação, mais altos. Então a gente tem essa redução, fruto muito de uma política em que há um maior cumprimento dos mandados de prisão, um maior investimento por parte do governo federal e, na nossa visão, uma das principais políticas, que é a restrição ao uso de armas. Quanto menos armas em circulação, há uma causalidade óbvia entre armas em circulação e homicídios, principalmente esses homicídios de proximidade, onde você está num contexto de uma disputa ou de uma briga. Então, esse tipo de crime ele é muito decorrente da facilidade das pessoas em ter acesso a armas. Então, todas essas combinações com outros fatores, como o próprio envelhecimento da população, tem feito com que os índices estejam reduzindo e nós apresentamos nesse primeiro trimestre o menor número da série histórica da última década. Então, é um importante índice que reforça o papel de articulação do governo federal, mas também da atuação das forças de segurança estaduais.
Secretário, como a gente disse no começo, outros crimes como latrocínio e roubos de veículos também tiveram redução acentuada, né? A que se deve a essas reduções?
Olha, são vários fatores. O fenômeno da segurança pública ele é multidimensional. Então, além do trabalho das polícias que têm sido cada vez mais atuantes, por exemplo, com o uso de ferramentas como o vídeo monitoramento, onde você tem a tecnologia do OCR, da leitura de placas, que fiscalizam cada vez mais em tempo real os veículos que são roubados. O compartilhamento de informações e de dados que tem sido a tônica, inclusive, é essa a nossa intenção com a PEC da Segurança Pública, fazer com que essa integração seja efetiva. Você tem o maior investimento por parte do governo federal com o Fundo Nacional de Segurança Pública. Isso tem combinado, trazido esses números. Então, menos ocorrências de roubo e furto de veículos, de celulares em alguns estados, como a gente vinha falando aqui sobre as políticas de recuperação de celular, somados têm diminuído o latrocínio. E também outros aspectos são negativos que a gente também tem que colocar, que é a mudança do perfil do criminoso. Tem muito criminoso migrando para o mundo digital. Então, tudo isso combinado faz com que menos crimes sejam cometidos no ambiente real, né? Fora do mundo das redes sociais e da internet.
E a gente teve também um aumento do cumprimento dos mandados de prisão, apreensão de armas e de munições. Como que a integração maior das polícias, o senhor até já mencionou isso agora na sua última resposta, essa integração das polícias federais com as polícias estaduais, isso ajudou a melhorar esses índices?
Olha, esse é um dos fatores que são diretamente afetados pela integração dos dados que nós implementamos no Ministério da Justiça e Segurança Pública e nas gestões anteriores, porque nós temos um Banco Nacional de Mandado de Prisão, que são os mandados conferidos pela Justiça e que ficam num banco. Muitas vezes os foragidos eles fogem dos estados da federação e cada estado cuida do seu banco. O que que o Ministério da Justiça fez? Ele cruzou esses dados com vários bancos de endereços para atualizar a localização dos foragidos. Fizemos isso tanto no Centro Integrado Mulher Segura para cumprir os mandados de prisão no mês de março, e a gente vai fazer isso continuamente, das pessoas que cometeram crimes contra a vida das mulheres, como também nos crimes violentos. Esse aumento do cumprimento de mandados de prisão, combinado também com a RENARME, que é a Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Armas, fez com que essas duas coisas, que é o cumprimento de mandado de prisão e a apreensão de armas, aumentasse. Ora, menos armas em circulação, menos pessoas violentas que cometeram crimes anteriores foragidas, fazem com que o número de crimes violentos, no caso os homicídios, tenham diminuído. Então, essa integração é fundamental para a gente chegar nesses bons números.
Secretário, o senhor citou que esses dados aí refletem o fortalecimento das forças de segurança com investimentos em equipamentos e inteligência. São estes que o governo também aposta no novo programa Brasil contra o Crime Organizado, que foi lançado ontem. O senhor pode falar mais para a gente sobre como será esse trabalho a partir de agora?
O Brasil contra o Crime Organizado é a executoriedade da linha de facção. A lei que foi aprovada, encaminhada pelo presidente Lula e que traz um tipo penal, que é o domínio social estruturado feito por organizações criminosas ultraviolentas. A gente vai combater essas organizações. Primeiro, pela asfixia financeira. Elas querem dinheiro. O dinheiro é o objetivo e é o fundamento de tudo. Nós vamos asfixiá-las, evitar o fluxo de armas, combatendo o tráfico de armas, elucidar os homicídios e, principalmente, estabelecer um padrão de segurança máxima nos presídios estaduais. Isso tudo para que a gente possa devolver os territórios às populações que são seus verdadeiros donos.
A ideia é cercar essas organizações por todos os lados, né?
O objetivo é esse, com uma cooperação interfederativa entre estados, União, com recursos provenientes do orçamento e, principalmente, com integração. Nós temos várias instituições funcionando, mas nós precisamos agora trabalhar em conjunto para atacar esse crime organizado.
Ouvimos a entrevista do secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Assunto Federal. Momento Serviço.
Você quer reformar a sua casa, mas não sabe como? O programa Reforma Casa Brasil já opera com novas regras para financiamento de reformas em moradias, com crédito ampliado e taxa de juros reduzida. Saiba as novas condições e como aderir com Dilson Santa Fé.
As novas condições do programa Reforma Casa Brasil já estão em vigor. As mudanças foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, regulamentadas pelo Ministério das Cidades e já estão disponíveis para contratação via a Caixa Econômica Federal. Entre as principais mudanças estão o aumento do limite de renda familiar, que passou de R$ 9.600 para R$ 13.000 por mês, e a redução da taxa de juros para 0,99% ao mês, considerando os encargos totais da operação. O prazo para pagamento também aumentou de 5 para 6 anos. Além disso, o valor máximo do financiamento agora pode chegar a R$ 50.000. O programa faz parte do Minha Casa Minha Vida e é voltado para famílias que já possuem imóvel, mas precisam realizar melhorias na moradia. O crédito pode ser usado em reformas estruturais, troca de telhado, instalações elétricas e hidráulicas, ampliação de cômodos e obras de acessibilidade. As famílias interessadas já podem consultar as condições e iniciar o processo de contratação pelos canais da Caixa. Saiba mais sobre o Reforma Casa Brasil em gov.br/cidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
O novo Desenrola Brasil já está disponível e contempla diferentes categorias de dívidas, como as de financiamento estudantil e de empreendedores. Vamos saber mais no Boletim Notícias da Fazenda.
Notícias da Fazenda. Você bem informado sobre a economia do país. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio.
O programa Novo Desenrola Brasil já está disponível e contempla diferentes categorias de dívidas, inclusive o financiamento estudantil. Para os estudantes que têm pendências como o FIES, o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, orienta sobre qual o caminho correto para buscar a renegociação.
Aqui, a melhor forma dele procurar informações sobre o FIES é no Ministério da Educação. O Ministério da Educação é responsável por esse programa de financiamento, é o Ministério da Educação que ele deve procurar para saber, para se informar exatamente qual é o passo a passo para que ele possa, a depender do período de atraso que ele está nas suas parcelas, quais são as possibilidades que ele tem, e aqui também há uma especial atenção para aqueles estudantes que estão no CAD único, no cadastro de pessoas que precisam de uma especial atenção do Estado, então por isso ele recebe aqui descontos melhores e um cuidado maior.
Além do suporte aos estudantes, o governo também lançou modalidades específicas para empreendedores e empresas. O programa faz uma distinção clara entre as iniciativas voltadas às pessoas físicas e as direcionadas às pessoas jurídicas. O secretário explica as vantagens das categorias Desenrola Empresa e Desenrola Empreendedores.
Para essas outras, aí sim, nós temos programas específicos que agora ficaram com melhores condições, com maior prazo de carência e maior limites. E para essa outra categoria, os empreendedores poderão acessar também esse novo crédito. Então é importante separar o que é o Desenrola Família para a pessoa física, que é essa renegociação nessas condições apresentadas, de melhorias de crédito que foram feitas para pessoas jurídicas no âmbito do Desenrola.
Para mais informações sobre as modalidades disponíveis no Desenrola, consultar as condições de renegociação ou até mesmo fazer simulações de valores com segurança, acesse o site oficial do Ministério da Fazenda.
Você ouviu as principais notícias da Fazenda, uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio.
Por falar no novo Desenrola Brasil, a partir de 25 de maio, trabalhadores podem usar saldo do FGTS para quitar dívidas. A informação é com José Carlos Andrade.
A partir de 25 de maio, os trabalhadores vão poder consultar o saldo do FGTS disponível para uso no programa Novo Desenrola. A iniciativa permite utilizar até 20% do saldo do fundo de garantia ou até R$ 1.000, o que for maior, para renegociar dívidas em atraso. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, depois da consulta, as instituições financeiras vão ter até 30 dias para formalizar os contratos e registrar as informações junto à Caixa Econômica Federal. Após a validação, o valor será transferido diretamente para o banco responsável pela renegociação. A expectativa do governo federal é que até R$ 8,2 bilhões do FGTS sejam usados no programa. Outra medida anunciada é o saque complementar do FGTS para trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025. O pagamento vai ser feito no dia 26 de maio para mais de 10 milhões de trabalhadores. Os depósitos vão ser realizados automaticamente nas contas cadastradas no aplicativo do FGTS. Permanecem bloqueados apenas os valores vinculados à antecipação do saque aniversário contratado junto aos bancos. O Ministério do Trabalho e Emprego alerta que, antes do dia 25, os valores a serem creditados aos trabalhadores podem deixar de aparecer temporariamente no saldo do FGTS por causa do processamento das operações. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E o novo Desenrola Brasil vai estar mais perto da população em Maceió amanhã. Pela primeira vez, o programa será oferecido dentro da programação do Governo do Brasil na Rua, iniciativa que leva serviços públicos gratuitos diretamente aos cidadãos. O Desenrola permite renegociar dívidas com desconto de até 90%, parcelamento em até 48 vezes e prazo de 35 dias para começar a pagar. A taxa máxima de juros é de 1,99% ao mês. Podem participar pessoas com renda de até 5 salários mínimos e dívidas contratadas até 31 de janeiro deste ano. Além do atendimento do Desenrola, a população também vai ter acesso aí a serviços como vacinação, orientações de saúde, perícia do INSS, emissão da carteira do artesão, identidade jovem, assistência social e ações de bem-estar animal, com microchipagem gratuita de cães e gatos. Lembrando que a 17ª edição do Governo do Brasil na Rua será realizada das 9 da manhã às 5 da tarde no campus Benedito Bentes do Instituto Federal de Alagoas, o IFAL, sem necessidade de agendamento prévio. E seguimos com o nosso assunto federal.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
E está chegando ao fim o nosso Assunto Federal de hoje. Você pode acompanhar mais notícias do governo do Brasil no nosso site, Rádio EBC, aliás, radiogov.ebc.com.br. E nós voltamos amanhã, das 4 às 4:30 da tarde. Esperamos você para mais um encontro cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.